nós vamos ficar principalmente com algumas descobertas mais objetivas sobre a grandeza do Antigo Egito. É um tema desconhecido da maioria, muitos têm medo porque tem muita teoria sem fundamento, porém, há muita verdade. Então nós precisamos, como ensina Kardec, saber avaliar. Nós temos os conceitos espíritas a nosso favor, nós temos uma visão de mundo do Cristo, cristã, e isso nos permite enfrentar qualquer assunto com equilíbrio, com ponderação e com muita tolerância, tá certo? Então hoje a gente vai apontar algumas características do Antigo Egito e mostrar aos poucos que muito do que nós conhecemos da doutrina secreta vem de lá. A doutrina secreta não é a doutrina do Antigo Egito. A doutrina secreta é o saber da totalidade das leis divinas, o que não é dado a nenhum ser humano da Terra saber. Mas seres mais evoluídos compreenderam muito melhor do que nós e nos deixaram essa informação. O tema do Antigo Egito é assustador. Por quê? Porque a ciência tradicional não vai conseguir explicar o que aconteceu no Egito. Por quê? Porque eles não entendem um conceito que vocês já entendem, que se chama migração espiritual. O Egito tem algo assustadoramente curioso, porque quanto mais antigos são as descobertas, mais bem feitas elas são. E aí fica-se sem entender, mas como? Quer dizer que se eu pegar uma descoberta do Egito de 5 mil anos e uma mais antiga vai ser melhor, a técnica vai ser melhor, o conhecimento empregado ali vai ser mais perfeito? Sim. Como é que explica isso? Ninguém sabe. Emmanuel, utilizando-se dos conceitos espíritas, consegue explicar. Mas quem ignora a migração espiritual simplesmente não vai saber o que está acontecendo. Bem, vamos para o começo. Hoje a gente vai falar do que há de mais objetivo, principalmente isso, para que a gente não se assuste, tá certo? Esse curso é um curso em que a gente começa a tocar em assuntos mais profundos. Portanto, ele é uma base. Com uma base, a gente precisa falar das questões centrais. Primeira grande questão do Antigo Egito. Essa é surpreendente e deliciosa. São as pirâmides. Existem mais de 200 pirâmides, só para você ter ideia da grandeza. Mas eu vou falar da mais conhecida, da pirâmide de Gizé, a grande pirâmide do Egito. Foi feita uma pesquisa séria, e isso virou também um documentário, entrevistando grandes especialistas. O que acontece? Eu sou da antropologia, da sociologia, então estou falando da minha área. Muitas vezes a pessoa não sabe a explicação. Então ela dá a explicação que cabe, que as pessoas vão aceitar. Então, assim, qual é a teoria das ciências humanas sobre as pirâmides? Não, foi construído por trabalho escravo. Na época não existia sequer a roda. Aquilo ali foi transportado empurrando e se montou a pirâmide. Bota-se essa teoria e foi construído em 20 anos. Para que é que serve as pirâmides? Não, é um túmulo. É para enterrar o faraó, porque o cara era rico, poderoso, queria um lugar bonito para ser enterrado. Ok, as pessoas aceitam. Até que alguém começa a questionar. Vou para o fato mais objetivo. Alguém se atreveu a perguntar para quem entende de construção o que é que eles achavam dessa pirâmide. Olha que coisa curiosa. A pessoa foi atrás dos maiores especialistas da atualidade em construção. Perguntar, o que que é isso? É fácil de fazer? Dá para fazer como as pessoas estão dizendo que dá? Você que é um grande construtor, que tem obras que está entre as obras maiores da humanidade, avalie isso para a gente. O que eu vou ler aqui vai estar o link. Infelizmente eu não encontrei esse documentário em português, né? Se chama Revelação das Pirâmides, ele tem muita coisa. Vai estar aí o link, eu vou fazer uma síntese desses depoimentos, que são os mais básicos e objetivos. Três grandes indivíduos do ramo da construção, que entendem de construção, foram entrevistados. Eu vou fazer aqui uma síntese. O primeiro me chamou muita atenção. Ele se chama, perdoe a pronúncia, Jean-Pierre Martin. Ele é o responsável técnico por uma das maiores obras da atualidade da história humana. Tá aí essa imagem belíssima para vocês verem. É o Viaduto de Millau. E a entrevista dele é assustadora. Ele diz basicamente o seguinte: eu não acredito nos deuses, eu não acredito em Deus, eu acredito no homem. E o que eu posso dizer é que hoje eu não seria capaz de construir uma pirâmide como essa. Simples assim. Tá certo? Então, o indivíduo responsável por essa obra gigantesca, né, o Viaduto de Millau, quer dizer, que enfrentou aí todas as grandes dificuldades técnicas, que venceu, que foi capaz de realizar isso, ele se diz incapaz hoje de construir aquela pirâmide de Gizé. Um segundo depoimento, também de alguém da área, bem interessante. Pierre Luit, ele é o arquiteto responsável por uma das maiores, é o arquiteto consultor responsável pela uma das maiores atrações arquitetônicas de Berlim. Ele diz o seguinte: é impossível que hoje se construa uma obra deste tamanho com essas qualidades arquitetônicas. Detalhe, nós estamos falando de um monumento que tem milênios e milênios de história. A qualidade que ele mostra hoje é impossível de ser reproduzida nessa escala, né? Para você ter ideia, há 200 anos atrás, a cidade em torno da pirâmide foi totalmente destruída por um terremoto. Você imagina ao longo dos milênios quantos terremotos essa pirâmide não enfrentou. E ainda assim ele diz, com a qualidade que está aí, que eu estou vendo, não dá para fazer. Agora imagine a qualidade de milênios atrás, né? Porque a qualidade da ruína. Não dá para imitar a qualidade da ruína. Do negócio que teve milhares de anos. E um outro também muito interessante, esse inglês chamado Chris Wise, que projetou a Millennium Bridge, ele é considerado o mais respeitado engenheiro de estruturas. Ele é o maior especialista do mundo em termos de estruturas de engenharia. Ele diz o seguinte: além de ser impossível operacionalmente e arquitetonicamente, ele vai dizer o seguinte: não existe equipamento no mundo hoje capaz de trabalhar com os blocos que foram feitos as pirâmides. Equipamento não existe. Detalhe, essa pirâmide que a gente está falando de Gizé, ela tem 2 milhões de blocos. Cada bloco pesa o peso de um carro grande. Então são 2 milhões. A base dela dá 6 campos de futebol. E esse cara que entende na prática, que conhece equipamento, que conhece os melhores equipamentos do mundo, diz: não tem equipamento hoje para fazer isso. Se você me contratasse para fazer isso, tinha que mandar primeiro criar o equipamento, que não existe. Mas a pirâmide está lá, né, gente? É chato isso, né? A pirâmide está lá. Ela tem milênios, está em ruínas, e as ruínas têm uma qualidade que não se consegue imitar hoje. O que que a gente pode concluir disso? Nós não estamos falando, aí é que precisa entender, de um relato que está no livro. Porque a pessoa diz assim: não, um templo desse tamanho não existiu. Isso só existiu na imaginação do escritor. O problema do Egito é que ele está lá. As pirâmides existem. E são pelo menos 200. E eu estou falando só do Egito, não vou entrar em outros assuntos, para não confundir a nossa mente. Então, olha que interessante. Quem são esses espíritos? Tem mais. Eu estou falando da obra que você não tem como dizer que não existe. Estou falando da opinião de pessoas altamente qualificadas, gente da prática. Porque para mim, como sociólogo, é muito fácil criar uma explicação. Não, foram os escravos, está aqui, ó. Foi em 20 anos construir. Pronto, agora dá para o engenheiro fazer. Não faz. Segundo a opinião dos melhores do mundo, tá certo? Tem outros depoimentos, documentário, e tem outros depoimentos em outros lugares, inclusive de grandes arquitetos brasileiros, que dizem que não dava. A gente vai ficar com esse porque tem muito mais coisa. Esse é o fato mais óbvio. Quem construiu as pirâmides tinha uma ciência que nós não dominamos. Essa é o fato inegável. Vamos em frente. Detalhe: as medidas das pirâmides, ou da pirâmide, para a gente ficar no caso específico, ela tem conhecimentos dos astros que só foram descobertos recentemente. Talvez tenha outros que a gente ainda não descobriu. E tem um conhecimento matemático que só foi descoberto muito recentemente. Não vou entrar no detalhe, mas existe um número da matemática que chama o π, é o 3,1416 e tal. Esse número está registrado dezenas de vezes nas medidas da pirâmide. Tem o outro, a razão de ouro, que é um dos números mais importantes da matemática, também está registrado na pirâmide, descoberta recente da nossa matemática, mas estava lá milênios atrás. Como é que eles sabiam isso? Ninguém sabe. A gente sabe que eles sabiam, porque está lá. Né? Você chutar um 3,1416 numa medida de uma grande obra é absurdo. Tem uma coisa mais legal. A altura de uma das pirâmides, ela dá a mesma proporção da distância da Terra ao Sol. Você pega a altura, bota 6 zeros, quer dizer, multiplica por 1 bilhão, e você vai ter a distância muito próxima que hoje se compreende da distância da Terra até o Sol. Como é que sabia isso? Como é que uma civilização que a gente acha que é atrasada sabia disso? Isso é só o começo. Há uma outra coisa extraordinária. Tem um engenheiro chamado Chris Dunn, tem muita coisa dele interessante, mas ele fez um estudo sobre as esculturas do Egito. Ele pega uma em particular como exemplo, essa escultura aí. E ele vai fazer as medições com o computador da exatidão dela. E vai mostrar o grau de perfeição da escultura. Conclusão dele, é impossível fazer uma escultura com essa qualidade apenas com a mão. Conforme os egiptólogos, os antropólogos acham que tudo foi feito, né? A base da mão e do cinzel. Ele diz, essa precisão nenhum ser humano é capaz de alcançar. O problema, existem milhares de esculturas com esse padrão de qualidade. Como a gente explica isso? São monumentos gigantescos, são esculturas com um grau de qualidade e precisão matemática que nenhum ser humano é capaz de atingir com a mão. Ele vai dizer apenas com máquinas sofisticadíssimas você consegue cortar o mármore, pedras extremamente duras com esse grau de precisão e de beleza. Além de ser matematicamente exato, é extremamente belo. Outra prova da grandeza dessa civilização. Detalhe, onde a pirâmide está? Por coincidência, ela está no que se chama no meridiano perfeito. Ela divide exatamente as terras do nosso planeta ao meio. Quer dizer, onde aquela linha passa, de um lado e do outro tem a mesma quantidade de terra emergente, terra e água. É uma divisão exata. Ah, foi coincidência, né? Construíram ali e por uma sorte aquela linha divide exatamente a terra em terra e água de um lado, terra e água do outro, na mesma quantidade. Eu não vou falar mais porque tem muito mais coisa, mas o que eu já falei é prova material de quem fez aquilo ali sabia o que estava fazendo. E fez coisas que hoje nós, com toda a nossa ciência, tecnologia, com todos os computadores, inteligência artificial, não somos capazes de fazer. Simples assim. A pergunta é por que e como? Aí a gente tem que entender primeiro migração espiritual. Quem são esses grandiosos espíritos? São espíritos que vieram expulsos de um planeta que estava evoluindo. E aí eu vou pedir um pouco de atenção para a gente entender as coisas. A Terra hoje está passando pela transição. A maioria da Terra, segundo o Apocalipse, vai ser expulsa. Só que os espíritos que vão ser expulsos da Terra, eles não têm nem de perto o nível dos egípcios. Aí você vai dizer, então como é que pode? Porque a regeneração é assim. Esses espíritos que vão sair agora na primeira leva. Depois a Terra, nós, ou os que ficarem, né? Torcer que a gente fique. Os que ficarem terão 1000 anos para completar o seu processo de regeneração. Daqui a 1000 anos tem uma outra repescagem. E aí o que vai acontecer? Aqueles que não conseguirem vão sair, só que vão ser espíritos muito evoluídos. Me parece que esse é o caso dos egípcios. Porque o que eles atingiram há milênios atrás, nós não atingimos hoje. Então, eles só podem ter sido expulsos de um planeta que estava muito acima da Terra, que não estava passando por uma fase parecida com a nossa. Né? É o que a lógica nos aponta. O que acontece? Dos espíritos que vieram para a Terra, eram os menos endividados. Aí você vai dizer, mas por que, que então que a arte, depois a tecnologia, o saber espiritual deles foi degenerando? Por que, que é tão difícil isso entender? Simples. Porque eles foram embora. Eles vieram para a Terra, se arrependeram, investiram seriamente no seu crescimento espiritual, nos ajudaram a nos educar e partiram. Vamos ver o que é que Emmanuel diz sobre as pirâmides. O mistério das pirâmides revelado de uma forma simples, pelo Espiritismo, nas palavras aqui de Emmanuel. Os egípcios desapareceram por quê? Porque eles voltaram. Não vou ler essa parte. O que é que acontece? Eles tinham os ciclos iniciáticos, a doutrina secreta. Por quê? Porque eles sabiam que 99, 95, 99% da Terra não adiantava falar. Emmanuel vai dizer o que deles? Quando eles começaram a ter as informações que estava na hora de retornar, eles generosamente pensaram, o que é que a gente vai deixar aqui para a Terra? Olha o que é que Emmanuel falou. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. O que é que são as pirâmides? As pirâmides eram templos de iniciação e de preservação do saber. O povo inventou mesmo, que as pirâmides eram túmulos. É invenção. Por que é invenção? Porque nunca encontraram uma múmia dentro de uma pirâmide. Ah, mas lá tem algum sarcófago, alguns lugares de colocar o morto. Tem, mas não era para colocar morto. Eram experiências iniciáticas. E aí é legal que as pessoas pegam os relatos que realmente sobreviveram e leem da maneira certa, só que não entendem, não. Porque aqui ficava o corpo, aí o espírito saía, ia para várias regiões espirituais e depois voltava. Aí eles, não, isso era uma lenda, não, isso era a verdade. Eles iam para lá, ficavam, saía do corpo, tinham as experiências espirituais e depois voltavam, porque não era desencarne, era sonambulismo, meu filho. Agora, quem não entende sonambulismo vai achar que não era um símbolo da morte. Não, aquilo ali não é morte. Pirâmide não é lugar de cadáver. Cadáver tem o seu lugar digno em outro lugar. São os grandes túmulos. Mas não é dentro da pirâmide. Nunca se encontrou. Por quê? Porque não foi feito para isso. Eram centros iniciáticos, eram as experiências mais importantes da iniciação. Você vai construir uma pirâmide gigantesca para quê? Para enfeitar o deserto? Na verdade, não era deserto, mas eu tava para enfeitar a paisagem. E ali estão todos os saberes. Por quê? Porque eles sabiam que ia embora. Então, a forma de preservar era deixar em monumentos, porque se deixasse em qualquer outro papel, papiro, ia desfazer. Então, as informações mais antigas são aquelas que estão em pedra e em medidas matemáticas, para que um dia, quem conhecer aquelas medidas, diz, não, isso aqui não pode ter sido coincidência. Né? Não pode ter sido coincidência essa altura ser proporcional à distância da Terra para o Sol, por exemplo. Eis o mistério das pirâmides. Agora, o que é que esses espíritos sabiam em termos de ciência psíquica? O destino e a comunicação dos mortos e a pluralidade das existências e dos mundos eram para eles problemas solucionados e conhecidos. O que é que o Emmanuel está dizendo? Gente, vocês, nós espíritas e tal, que acha que conhece muita coisa, isso aí no Egito era o mínimo, era o ABCzinho. Se você não soubesse isso, você não ganhava o canudo nem de doutor do ABC. Você ainda era considerado analfabeto. Era o mínimo. Agora o Emmanuel vai começar a dar uma pista do que os egípcios conheciam. Não vou falar das profecias hoje, porque é um assunto mais profundo. Mas vamos pegar uma outra coisa aqui. Seus conhecimentos a respeito das energias solares com relação ao magnetismo humano eram muito superiores aos da atualidade dos espíritas. Gente, vamos falar a verdade. O pobre do movimento espírita, tão estropiado e tão sofrido, mas que vai se regenerar, ainda está discutindo se deve ou não utilizar o magnetismo humano no centro espírita. eu devo ou não usar as técnicas magnéticas indicadas por Kardec? Esse é o nível da nossa discussão. Uma parte grande do movimento espírita não conhece nada do magnetismo, das técnicas magnéticas que Kardec utilizava e indicava. Não conhece. Uma parte tem medo de conhecer. E uma parte não sabe do que eu estou falando. E uma pequena parte conhece e pratica o magnetismo humano ou magnetismo animal. Uma pequena parte do movimento espírita hoje, século XXI, sabe utilizar-se do magnetismo animal. Sabe usar 3, 4 ou 5 técnicas de magnetismo para curar uma pessoa. O que é que os egípcios sabiam utilizar? O magnetismo do sol. Tá bom para você, o nosso nível evolutivo? A gente está no meio de polêmicas gigantescas. Usa ou não usa o magnetismo animal? Usa ou não usa passe de dispersão? Usa ou não usa tal técnica? Olha o nosso nível. Há milênios atrás, os egípcios não só usavam o magnetismo animal, porque Kardec diz isso, mas Emmanuel revela que eles usavam o magnetismo do sol. Como é que é isso? Não sei. A gente está discutindo se aplica passe ou não no sujeito na nossa frente. Como é que a gente vai ter tempo de pensar? Meu Deus, como se utilizaria um magnetismo solar? Não dá nem tempo de pensar, porque a nossa necessidade ainda é tão grosseira. Agora, o que é que eles faziam? Emmanuel fala isso, eu não vou entrar aqui em muito detalhe. Os caras são tão bons que eles eram capazes de magnetizar ambientes e esse magnetismo dura milênios. Olha o nível que a gente está olhando. É assim. Faraó morreu. Nós vamos magnetizar o túmulo dele para que, se alguém entrar aqui com uma vibração inferior, vai morrer. E isso aconteceu. Não vou entrar no detalhe, Emmanuel cita, mas tem documento histórico. Aqueles que violaram a tumba de alguns faraós, sem ter o mínimo de respeito, morreram poucas horas ou poucos dias depois. Ah, morte misteriosa. Não, meu filho. Magnetismo. Agora você pensa. Eu vou magnetizar um ambiente para protegê-lo durante milênios. Imagina o que é isso. Ok, o sujeito morre, você magnetizou ali o ambiente. Se daqui a 5 mil anos alguém invadir desrespeitosamente com energias grosseiras, ele vai receber um impacto magnético que ele vai morrer. Poucas horas ou poucos dias depois. É bom respeitar quem merece respeito. Então a gente começa a amadurecer, pelo menos a gente tem um choque, dói, por causa da nossa arrogância, e reconheceu o que Kardec dizia com todas as letras. O Espiritismo ainda não disse nada. Kardec diz assim, se o Espiritismo fosse a matemática, a gente estaria ainda nas 4 operações básicas, né? Somar, dividir, subtrair, somar, dividir e multiplicar. A gente não está em equação de segundo grau, a gente ainda está no nível primário. É isso que diz Kardec, porque Kardec sabe mais, né? Então ele tem como medir. Então isso nos dá a tristeza de ver onde nós estamos, mas nos dá também o estímulo de ver o potencial que o Espiritismo nos abre. O quanto a gente pode crescer e aprofundar nessa doutrina. Enquanto a gente está morrendo de medo de regressão de memória, isso era base regular no Egito, do processo iniciatório. Óbvio, o espírito só tem um domínio completo quando ele sabe quem ele foi. Onde é que estão os pontos fracos dele? O que é que ele veio trabalhar? No Egito se estudava detalhadamente o que se chama de planejamento reencarnatório. A gente encontra espíritos com 30 anos de estudo, assim, mas será que é possível saber o que eu vim fazer na Terra? Como assim? Você vem cumprir uma missão e não se preocupa qual é a missão que você vem cumprir? Bem, né? Ok. Para mim, o Espiritismo dá outras possibilidades. É o que indica o Sr. Allan Kardec. Agora vamos, para encerrar, entender a visão de Kardec e de Leon Denis. Leon Denis, vocês já viram, tá aí. Ele fala o nome doutrina secreta. Ele fala que esse saber lá era tranquilíssimo. Kardec é tão sábio que Kardec vai usar um termo que vai assustar muitos donos de centro espírita e muitos donos frequentadores de seita que se dizem espíritas. Mas Allan Kardec dizia, Espiritismo antigo. Kardec tinha plena consciência que ele não estava apresentando nenhuma novidade. E mais, que a humanidade ainda não estava preparada para aprofundar o Espiritismo. Por isso que ele disse que vai voltar. O problema é, nós sequer aprendemos o básico do Espiritismo e já estamos dizendo que tá demais. Tá demais. Mediunidade está demais, reencarnação está demais, regressão do demônio está demais, magnetismo está demais. Como? Se isso é apenas o mínimo do mínimo. Saber o futuro. Estudar profecia. Os egípcios sabiam que agora, nesse período, nós estaríamos passando pela transição. Óbvio. E aí Kardec vai usar termos muito curiosos, que destrói todo o espírito de seita. Kardec vai dizer, por exemplo, o espiritismo entre os druidas, entre os celtas. Como assim? Mas eles viveram antes de Cristo. Sim. Lá tinha espiritismo. Então muita gente se espanta, não é por maldade, é porque não entendeu ainda a proposta central do espiritismo, que é nos revelar passo a passo, ao longo de muitos séculos e milênios, a doutrina secreta, as leis divinas, as leis que regem a nossa química, a nossa biologia, o nosso psiquismo e os mundos, e as galáxias e o universo. É preciso a gente ter coragem de aceitar a grandeza do Espiritismo. Porque os egípcios nos deram uma lição extraordinária. Deixaram gravado de forma que nenhum espírito honesto, por mais inferior que seja, pode negar. Nós somos capazes de muito mais. Existe uma grandeza extraordinária na vida. Essa grandeza está dentro de nós. O Espiritismo é, como diz Kardec, a alavanca desse despertar. Quem quiser usar o Espiritismo como uma seita, eu só posso lamentar meus pêsames. Quem entender essa doutrina como a doutrina que abre o infinito e os nossos potenciais divinos, está entendendo como Kardec. Espero que essas reflexões tenham contribuído para que a gente comece a abrir o nosso psiquismo. Tem muito mais pela frente. Que Deus nos ampare.
Que as luzes do mais alto venham sobre nós, espíritos que lutam arduamente, que buscam de forma constante ampliar a capacidade de amar e de servir, conforme ensina o maior dos mestres do mundo, Jesus de Nazaré. Podemos começar.
Muito obrigada pela sua presença hoje. A nossa primeira pergunta é: o que poderemos aprender com o Antigo Egito?
A ciência deste povo maravilhoso estará sempre disponível a todos os corações que desejem viver as verdadeiras iniciações. Não deixariam registrado de forma tão clara e precisa a grandeza de seus saberes, se não fosse para uma finalidade verdadeiramente útil e nobre. Porém, como no passado e como será no futuro, o acesso às mais profundas verdades espirituais exige o testemunho, a transfiguração íntima que o ser deve não apenas aceitar, mas buscar, porque somente vivenciando os processos de crucificação emocional conseguiremos compreender a grandeza da revelação das leis divinas. É, acima de tudo, uma referência inegável. Se muitos querem negar a grandeza desse povo, jamais conseguirão esconder a luz espiritual plantada na terra por essa civilização austera e digna. Como ato de generosidade imensa para com todos os que ficaram nesse triste orbe atrasado. Os antigos habitantes da região da África deixaram muito mais para a humanidade. Porém, como é da lei de equilíbrio, a compreensão de seus segredos precisará ainda de alguns séculos, precisará que a humanidade passe pelo seu batismo doloroso, para que possam ser apreciados em sua justa medida. Precisaremos, portanto, de uma compreensão mais sólida do Espiritismo e dos processos de evolução íntima para que consigamos compreender as grandes revelações, porque a humanidade ainda se debate no ciclo das pequenas revelações, mas que serão essenciais para a compreensão de leis universais que ao mesmo tempo tocam o dia a dia da criatura. Estejamos, pois, dispostos a aplicar em nós a ética da cruz, os valores verdadeiramente pertencentes ao Evangelho, para que nos tornemos capazes de um dia contemplar a grandeza da revelação egípcia em sua completude.
Muito obrigada por essa resposta. A nossa segunda pergunta é: qual a importância para o espírita em estudar as ciências psíquicas do Antigo Egito?
Acima de tudo, que vença a própria tardice, a própria estupidez. Temos observado uma postura digna de reprovação e de piedade por parte de tolos que ousam apresentar-se como sábios espíritas. Para nossa decepção, são aplaudidos e acolhidos pela massa ignara. Precisamos de uma referência objetiva para que não nos acomodemos com as tolices apresentadas em nome do Consolador. É preciso mais. Por que nos acomodamos na insignificância quando a vida e a história nos provam a grandeza da doutrina espírita? Por que nos acomodamos com reuniões mediúnicas superficiais? Por que não nos aprofundamos no conhecimento do magnetismo? Por que não investigamos, como eu fiz enquanto encarnado, a maravilhosa lei das múltiplas existências? Por que não concatenamos causa e efeito em nosso próprio ser? Porque não buscamos, com toda honestidade, a verdade que liberta? As ciências antigas do Antigo Egito devem nos lembrar o quanto o Cristo espera de nós, o quanto é tolo e torpe nos acomodarmos num nível que já não deveria ser mais o dos espíritas sinceros. É preciso que queiramos transformar a nós mesmos. É preciso que aceitemos que nossa obrigação central é caminhar. Precisamos continuar. E vemos tantos espíritas lutando para retroceder a um nível anterior ao de Allan Kardec. A você, que tem o Cristo como meta em seu coração, que não aceita a mesquinhez de espíritos torpes que invadiram o Consolador, tenho algo a dizer. Não tema, precisamos de você, precisamos de sua coragem, porque somente os corajosos estarão dispostos a regarem com as suas lágrimas as sementes verdadeiras deixadas pelo Cristo. Não se iludam, foi sob a ordem do Mestre que as pirâmides foram erguidas. Há ali a concretização da generosidade do Cordeiro, que já era, sim, respeitado, amado e venerado em todos os cultos iniciáticos do Grande Egito. Há uma luz nesse mundo. Existem mãos poderosas que direcionam o destino desse globo. E foram elas que ordenaram a construção das mais imensas obras egípcias, inclusive as pirâmides. Ao espírita que não trai o Consolador a compreensão imensa da história sob o olhar generoso do Cordeiro de Deus. Espíritas sinceros, sinceros cristãos, vos conclamo, parti e enfrentai essa guerra terrível que deve ser travada em seu coração. Não percais tempo acusando a ninguém. Transformai-vos para que a luz possa brilhar em teu ser. Muitos esforços serão necessários, porque o alto age por meio do magnetismo poderoso que precisa encontrar em teu coração o espelho adequado para que possamos repelir poderosamente do seio do Consolador os espíritos falsos. Da mesma forma que os túmulos foram protegidos por um magnetismo superior, Eurípides Barçanuf, utilizando-se de seus discípulos diretos, atuantes na nova geração, irá enviar vibrações magnéticas poderosas que farão sofrer e gemer os falsos profetas que estão muito bem instalados no seio do movimento espírita. Irmãos, precisamos de vossa humildade sincera. Precisamos de vossa abnegação incessante. Trabalhando silenciosamente na obra do Cristo, estudando e meditando, sofrendo e servindo, distanciando-se das brigas de poder, porque serão estes corações que refletirão a luz poderosa do mais alto e irão fazer as trevas sumirem. Vossa missão é do testemunho sincero e silencioso, porque o mais alto irá operar através de vocês toda a transformação necessária para que ainda uma vez o Consolador brilhe novamente neste mundo, mostrando onde está o erro e onde está a verdade, tornando claro para todos quem são os falsos profetas de hoje e quem são os verdadeiros e sinceros discípulos do Cristo. Porque não mais será permitido na Terra a predominância dos maus. Estes serão expulsos e só ficarão os espíritos sinceros. Chegou a hora. A todos que querem servir, voltai-vos para dentro de si. Procurai em si a luz do Cristo e humildemente suplicai ao Senhor deste mundo: Mestre, permite que eu trabalhe em tua vinha. Suporta-me em meus testemunhos angustiosos, porque eu quero ser teu servo. Abre para mim as portas do saber, da secreta doutrina, porque eu quero, sim, poder curar enfermos, amparar irmãos e orientar as massas, por ser capaz de refletir em mim a tua luz majestosa. Paz do vosso irmão e amigo, Leon Denis.
Agradecemos o seu carinho, a sua atenção, as suas preces e as suas vibrações pelo nosso trabalho. Para conhecer mais dos nossos livros, dos nossos cursos e dos nossos podcasts, por favor, visite o nosso site www.grupomarcos.com.br. Você será muito bem-vindo.